Abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós temos nos visitando aqui hoje. Edivan? Eu, Urivan e André. São da Assembleia de Deus, né? Então, eu acho que o Urivan normalmente gostaria de nos dizer alguma coisa, se quiser ter bondade de... É? E o André? Amém. Então pega, por favor, o microfone, por favor, André. Amém. Amém. Depois, então, a gente... aproveita aí a presença dos irmãos, então. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1. Melhor, 2 Coríntios, capítulo 6, primeiro. Quem gostar, Renato, lê, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 6. Aliás, Segunda Coríntios, capítulo 6. Né? Versículo 1.
E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo.
Amém. Então, o Paulo, os discípulos, eles tinham uma preocupação muito grande com a questão do escândalo, de não causar escândalo, de não provocar o escândalo. uma coisa que, às vezes, hoje, nos dias de hoje, a gente preocupa muito pouco. A igreja, hoje, de um modo geral, não se incomoda muito com a questão do escândalo. O que seria o escândalo? O que é um escândalo? Às vezes a gente pensa que escândalo é só lá andar nu na rua, né? Fazer coisas assim extremamente desagradável. Não. Muita coisa que nós às vezes fazemos, praticamos, escandaliza. E uma preocupação que Jesus tinha também com essa questão do escândalo. Se vocês observarem, né, ele chamava atenção para que a gente tivesse muito cuidado na maneira de andar. Então ele fala aqui, aflição, perseverança, né? Eles tinham um problema sério com prisões, etc. Eles tinham um sério problema com a ciência, com a pureza, com o que falavam, com o que vestiam. E tudo poderia, às vezes, causar escândalo. O que comprava, o que vendia. A igreja hoje, ela anda envolvida na política. Ela anda envolvida no comprar e no vender. Ela anda envolvida em muita coisa e pouco, às vezes, preocupada se está ou não causando escândalo. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 4. Lê, por favor, Pia.
Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que a seus anjos no céu sempre vem a face de meu Pai que está nos céus.
Amém. Então, por exemplo, se os teus olhos, se o teu braço te escandalizar, como que os seus olhos te escandalizam? Como que os nossos olhos nos escandalizam? Como? Se você tem um olho bonito, Então ele falou, é melhor você arrancar o olho. Porque o seu olho está... É, entendeu? Se você tiver... Se alguém olhar e te ver soberbo, te ver ostentando alguma coisa, é motivo de escândalo. Então, o seu olho é que está escandalizando. Não é o seu olho, não é aquilo que você vê, não. É o olho bonito que você tem, escandaliza. É o seu corpo bonito que tem, você escandaliza. A sua roupa bonita que tem, você escandaliza. Bem, motivo de escândalo. Então ele falou, se o seu braço estiver escandalizando, arranca o braço, porque aí o braço não vai escandalizar mais. É claro que são exemplos, assim, contundentes. Mas nós, às vezes, somos causa de escândalo. Pela roupa que veste, desculpa aí, às vezes a pessoa que faz tatuagem, né? Porque às vezes a pessoa tatuou antes de saber, depois vai saber, aí provoca escândalo. Provoca escândalo. Um animal que você compra, um carro que você compra. Então a igreja precisa ter cuidado. Porque às vezes ela vai comprar uma coisa, ela pode possuir aquilo. Ela pode até ser aquilo. Mas por causa do escândalo, ela evita. Por causa do escândalo, ela deixa. Não é? Às vezes você tem um carro e pode melhorar de carro. Você pode passar para um carro melhor. Qual a sua preocupação? Às vezes nem é financeira. Qual é? Em não escandalizar. Não, eu não posso ter esse carro, eu sou... Aqui, ó, ele fala assim, a questão da humildade. Primeiro ele diz, portanto, quem se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós vamos deixando de ser criança e vamos criando vontade própria, e vamos criando vaidade, e vamos invejando, e vamos copiando as coisas, e vamos querendo fazer aquilo que escandaliza. Não é porque você é pastor, não é porque você é um crente, não é porque você é isso ou aquilo, não. É porque a igreja, como povo de Deus, ela precisa ter cuidado, muito cuidado com o que ela faz, com o que ela veste. Ela tem que ter muito cuidado como ela vive. Por causa do escândalo. Que nós, se tivermos que escandalizarmos, seja pelo fato, como foi o caso de Jesus, o escândalo da cruz. Jesus foi crucificado e foi um escândalo. Causou um rebuliço grande na época. Todo mundo tomou conhecimento daquilo e foi um escândalo. Mas ele, um escândalo no bom sentido, que nós tivermos que escandalizarmos, que não seja para prejudicar a igreja, que não seja para destruir o evangelho. Se nós tivermos que causar escândalo, Que as pessoas chegam e nos vejam de uma forma, mas como que esse povo vive dessa forma? Como que esse povo é simples? Como que esse povo é humilde? Como que esse povo é bom? Porque o escândalo, na verdade, é um acontecimento, alguma coisa que está se passando que chama atenção. Isso que é escândalo. Não precisa ser ruim, simplesmente ruim. Não, é alguma coisa que chama atenção. Amém? Por exemplo, está lá uma parada, uma parada gay lá no São Paulo, não sei aonde lá. Tem uma parada dessa. É, todo mundo se escandaliza com isso? Todo mundo se escandaliza? Não. Tem gente que se escandaliza, outros não se escandalizam. Né? Carnaval, para muitos, é um escândalo, para outros, não. Né? O importante é nós, a igreja, conscientizarmos de que nós não podemos escandalizar esses pequeninos, as pessoas que estão começando a entender o Evangelho, as pessoas que estão começando a buscar a Deus, as pessoas que estão ainda, que não têm ainda muita força, estrutura, base, que às vezes se escandaliza e pensa, fulano fez isso, ciclano faz aquilo. Por que eu não posso fazer? Né? Então, eles, os discípulos, tinham cuidado até com o que comer. Até com o que comer, para não causar escândalo. Né? Se alguém me vê lá, às vezes, lá num bar, sentado num lugar aí, claro que eu vou. Se for uma pessoa do mundo, eu não vou causar escândalo, não. Vou? Não, para o mundo é normal, ninguém nem vai entender. Mas passa um irmão. Passa alguém que me conhece. Então é assim. Às vezes nem aonde a gente quer a gente pode morar. Sabia? Assim nem aonde a gente quer a gente pode morar. Às vezes eu converso, eu falo, olha, morar em tal lugar, eu não posso. Por quê? Eu posso causar escândalo a quem? Ao mundo? Não, eu não tenho que dar satisfação para o mundo. Mas causar escândalo à igreja. Amém? Eu até anotei aqui, ó, que o escândalo uma notícia, uma ação, um comportamento, um fato, qualquer coisa que aconteça, que chama a atenção. A crucificação de Jesus foi um escândalo, porque chamou a atenção do mundo todo. Mas, no bom sentido, que o nosso escândalo, então, se nós tivermos que escandalizarmos alguém, o fato dele escandalizar, ele ficou perplexo diante daquilo que ele viu. Ficou perplexo diante daquilo que ele viu. Escandalizou. Que seja no bom sentido. E não para prejudicar a fé das pessoas. E não para prejudicar a vida da gente. Amém? Humildade. Revesti-vos, pois, da humildade, revesti-vos, pois, da bondade, de justiça, de compreensão, para não causar escândalo de como se anda, como se procede, como vive. Amém? Não tem outro lugar aqui? Romanos, capítulo 14. Romanos 14, de favor.
Ora, quando o que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas.
Repete, por favor.
Ora, quando o que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas.
14.
Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda.
Repete, por favor.
Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda.
Então, se a pessoa considera aquilo imundo, se a pessoa considera aquilo errado, se a considera um mal, qual é o procedimento nosso? Qual é o procedimento nosso? Não fazer. Mesmo que você possa fazer, é não fazer. É melhor não fazer do que causar escândalo. É melhor não fazer. Você pode usar tudo posso, mas nem tudo nos convém. Então, se a igreja pensar em ajudar, se a igreja realmente quiser servir a Deus, ela tem que se preocupar com essas coisas. Nós sacrificamos a nossa vida em benefício da igreja. Nós damos a vida pelos irmãos. Pra, eu não quero ver nenhum irmão sendo prejudicado por minha causa, pelo que eu comi, pelo que eu vesti, pelo que eu falei, pelo que eu comprei, pelo que eu vendi. Eu tenho que me preocupar em não causar nenhum escândalo. Mesmo que eu tenha esse direito. Nada de si mesmo é imundo, ou seja, nada de si mesmo é ruim. Mas se causar escândalo, não faz. Se causar escândalo, evita. Evita. Então, quando você for postar uma coisa na internet, por exemplo, na rede social, etc., primeira coisa que você tem que pensar: será que eu não vou prejudicar Deus? Será que eu não vou prejudicar o Evangelho com isso, com essa minha atitude, com esse meu comportamento? Quantas coisas têm surgido através das redes sociais que estão escandalizando? Interferência, às vezes, na política, como nós vimos recentemente aí, casos, né? Até eu trouxe para vocês de um ato lá de Lula, não sei do que, do PT, que foi censurado pela igreja. A igreja, isso escandaliza. Isso escandaliza profundamente o Evangelho. Porque não cabe a nós. Jesus disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos cuidar das coisas que pertencem a Ele. Vamos cuidar das coisas que não escandalizam, que não causam escândalo. Que nós sejamos, assim, pessoas escondidas, peregrinos na terra. Não, nós não vamos consertar o mundo e nem vamos alterar nada naquilo que está profetizado para acontecer. Mas eu estou falando do cuidado entre nós. Eu estou falando do risco que nós corremos de prejudicar aqueles que estão crendo, que estão começando. Continua lendo, por favor, Fia.
Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu.
Amém, repete.
Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu.
Amém. Por causa de comida. E por causa de roupa, de cabelo. O meu cabelo está escandalizando. O meu cabelo. O meu não escandaliza ninguém. Mas o seu cabelo, se você chega com aquele cabelo maravilhoso, o que você tem que fazer? O seu cabelo está escandalizando. Se o pessoal chega e fala, nossa, eu gostaria de ter aquele tipo de cabelo. Às vezes a pessoa chega e fala, eu queria ter aquele cabelo. Eu queria ter aqueles olhos. Põe um óculos escuro então. Amém? Arruma, dá um jeito. Você sabia que, por que que as mulheres vestiam as mulheres lá? As santas mulheres. Por que que elas se mostravam o mínimo possível? Por que que elas se mostravam o mínimo possível? Para quê? Para não causar escândalo. Isso permanece até hoje. O Evangelho, o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Isso permanece até hoje. Mas será possível que eu não posso nem me mostrar bonito? Né? Aí você vai lá, malha, 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 malha. E depois põe uma camiseta cavada para mostrar o quê? Mostrar o quê? Né? Você já atingiu determinadas medidas, seu braço está fortão, tá. Começou a quê? Já começou a escandalizar. Nós já temos visto aí alguns irmãos escandalizando. Escandaliza, gente. Escandaliza. Chama atenção. Chama atenção. Isso é que é escândalo. Qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer negócio que comece a chamar atenção. Começa a provocar escândalos. É bom para a igreja? É bom para o evangelho? Não. Não é bom. Não é só, como eu falei, coisa indecente, não. Não é só coisa assim, não. É aquilo, como que nós falamos ontem a respeito do amor, né? O amor. Tem amor de mãe, tem amor de pai, tem amor de irmão, e etc. E tem o amor de Deus. O amor de Deus é diferente dos outros. Foi mostrado, nós falamos ontem. Assim também é o escândalo. Tem coisas que a gente deve evitar. No versículo 16, diz assim: não seja, pois, censurado o vosso bem. Não seja, pois, censurado o vosso bem. Não seja, pois, censurado o vosso bem. Às vezes a gente faz uma coisa e foi um bem, não foi um mal. Não foi um mal. Eu fiz um bem. Mas está começando a causar escândalo. Eu fiz um bem, mas está começando a prejudicar. O bem que eu fiz está começando a prejudicar. Vê que coisa esquisita. O que eu tenho que fazer com isso? Então, qual o meu procedimento? Parar com aquilo que está causando escândalo. Então eu pego... Evito. Amém? Eu procuro evitar. Eu devo evitar. Para não prejudicar, para não criar comentários, para não criar conversas, fuxicos entre nós, censura, julgamento, maus, né? Dessa forma, no meio da igreja. A igreja precisa se cuidar muito nessa questão. O reino de Deus não consiste, ele diz aqui, no comer, no beber. Mas essas coisas, comer, beber, vestir, é o que mais prejudica. Porque tudo que a gente faz, é visando o nosso bem-estar, a nossa vida boa, é casa, é apartamento, é mais isso, é carro, e etc. E esse nosso envolvimento com o mundo é que vem a soberba. Aí é que vem os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas. Você vê uma coisa, fica fascinado, encantado com aquilo e quer fazer também. E acaba fazendo também. E com isso, escandaliza. A soberba, você se orgulha sem mais nem menos. É só a pessoa começar a elogiar você que você começa, então, a se orgulhar de ser aquilo. Fulano é inteligente. Fulano toca bem, né? O pessoal aqui. Fulano toca bem. Você viu como é que o Ender canta? O Ender corre o risco de quê? De ensoberbecer, de se orgulhar, de se envaidecer. E com isso, escandaliza. Escandaliza, porque o outro, que às vezes não sabe, ou que às vezes não é capaz, que quer cantar também, que gostaria de cantar. O outro que gostaria de comer, o outro que gostaria de vestir. E não pode. E se sente prejudicado. Então, em todos os sentidos, não sei se vocês estão me entendendo. Amém? Nós precisamos morrer realmente para o mundo, entender, vigiar, e por isso que Jesus ora e vigia, presta atenção se você não está pecando contra Cristo. Presta atenção se você não está causando um prejuízo ao seu irmão, que se escandaliza. Ele é criança, ele é pequeno, ele não entende. Então Jesus dizia o seguinte: eu sou o maior, então, eu sou o maior. No entanto, entre vocês, eu sou aquele que serve. No entanto, entre vocês, eu sou aquele que sirvo. Procurava, de todas as maneiras, não causar nenhum tipo de escândalo. Amém? Continua lendo, por favor, filha. Tem mais alguma coisa aqui.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Repete.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
Então, sigamos, pois. Essa frase aí está dizendo assim: sigamos, pois, as coisas que servem para edificar. Se eu perceber que eu estou prejudicando, eu devo parar. Se eu perceber que eu estou causando mal, eu devo parar. Sigamos as coisas que servem para edificação. Acontece muito, gente, assim, que a igreja, que é o povo de Deus muitas vezes não se preocupa com isso. Que nós somos realmente a glória de Deus na terra, nós somos a igreja, nós precisamos estar, que as pessoas percebam e vejam na igreja a beleza, a glória de Deus na igreja. Aquele cuidado enorme, né, com a nossa vida. A nossa vida não é igual à vida do mundo. A nossa vida é vivida para Deus. Paulo fala, né, a vida que eu vivia antes era uma. A vida que eu vivo hoje, vivo para Deus. Eu vivo para Deus, então eu tenho que prestar conta com Deus de todos os meus atos. Não é a mesma coisa do mundo, não. Às vezes, o evangelho está sendo destruído, as trevas estão tomando conta, né? Apesar de estar profetizado, né, que as trevas tomariam conta da terra e que Jesus viria quando fosse noite total. Apesar disso, Deus chama atenção para a igreja sobreviver no meio de toda essa dificuldade. Sobreviver. Escapar. Para que possais escapar dos dias maus, escapar dos maus exemplos, escapar das coisas erradas. E essas coisas erradas, elas acontecem mais entre nós mesmos. Muita coisa que às vezes nós poderíamos evitar para não prejudicar o trabalho de muitos na edificação do corpo de Cristo. Amém? Mais alguma coisa, filha?
Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus.
Olha aí, olha aí. Não é, às vezes a gente está falando aqui, a gente pensa assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Olha, não destrua a obra de Deus. Destruir a obra de Deus. Mas será que é possível a gente destruir a obra de Deus? Será possível que nós podemos destruir a obra de Deus? Está aqui. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. Né? Às vezes um trabalho que está sendo feito num determinado lugar, pessoas que estão dando a vida pelo Evangelho, que estão se esforçando, que peleja, que faz, etc. Vem um de repente, joga tudo no chão. Joga tudo no chão. Com o seu procedimento, com a sua maneira de falar, com o seu jeito, etc. Com, às vezes, com a denominação, com a coisa, escândalos que acontecem. Escândalos. Vergonhosos. Tá bom. Você poderia dizer, não, eu cresci, eu não me escandalizo com nada. Eu já sei o que eu quero, eu não me escandalizo com nada. Eu posso ver o que eu quiser. Eu não me escandalizo. Amém. Graças a Deus. Você cresceu a esse ponto, como a árvore plantada lá à beira do riacho, o vento vem, sopra, as torrentes vêm, bate contra aquela árvore. Realmente ela está segura, ela está firme. Você achou a rocha, edificou sua vida em cima da rocha, você está seguro. Mas e aquele que não fez isso ainda? Aquele que ainda, aquela planta que foi plantada recentemente, e ver o seu mau procedimento, e ver a sua má conduta, e ver a sua má vida, não prejudica? Não causa escândalo? Não derruba? Não joga para o chão, às vezes um trabalho de muito tempo que foi feito? Continua, por favor.
É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo.
Repete, por favor.
É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova.
Então, tem coisas aqui bem profundas. Bem profundas. O ideal é não fazer isso, 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 aquilo. Eu posso fazer? Posso. Tudo eu posso. Tudo eu posso fazer. Nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer. Mas nem tudo me convém. Qualquer coisa que eu fizer, que eu perceber que aquilo possa causar tropeço, escândalo, etc., eu evito. Evito, não vou fazer não. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. A fé que eu tenho, e diz aqui no versículo 22, guarda para você. Guarda para você. Você tem fé. Mas guarda ela para você. Usa em benefício seu. Porque eu preciso também de que o outro que vive do meu lado, eu preciso também das pessoas que estão do meu lado, que tenha a fé que eu tenho. E se ela não tiver, ela vai se escandalizar. Amém, gente? Então, nós estamos falando isso, por quê? Porque nós todos somos irmãos, nós todos carregamos o mesmo fardo, nós todos estamos imbuídos do mesmo propósito, de construir um povo, uma casa de Deus, que a vontade de Deus é essa, que a gente seja um povo todo santo, né, um povo de Deus, impecável, né, um povo justo, um povo cuja natureza foi mudada, um povo que não se explica. Se nós queremos ser esse povo, vamos trabalhar todos na mesma direção. Vamos unir as nossas forças todas na mesma direção. Antes de dar o passo, qualquer que seja o passo, pensar. Mas peraí, será que eu posso? Eu não tenho que dar satisfação. Pensar que você não tem que dar satisfação, tem ou não tem? Será que eu posso? Antigamente, algum tempo atrás, os irmãos até me ligavam e perguntavam, olha, eu tô querendo viajar para tal lugar, assim, o que o senhor acha? Eu estou querendo fazer esse tipo de passeio, etc. O que o senhor acha? Né? E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, mas de repente ninguém mais dá satisfação, ninguém mais liga, ninguém mais importa. E não perdeu aquilo. Né? Aquela cobertura, aquela proteção que às vezes que a gente precisa. E aí sai, às vezes, atropelando, fazendo as coisas, andando em seus próprios caminhos, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e etc. E não dá satisfação à igreja. Tem que dar satisfação à igreja. É importante dar satisfação. Pense naquilo que você está fazendo. Pense nos seus atos. Quem sabe a sua veste não está se sujando? Quem sabe você não está sujando a sua veste? Né? A veste branca que vai receber Jesus Cristo são os atos de justiça. A veste branca que vai receber Deus de volta são os nossos atos. Então eu não tenho que dar satisfação? Né? Se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo? Não é só em casa, não. Infelizmente, nós, a igreja, temos que dar satisfação uns aos outros. Se a minha vida procede ou se não procede. Amém? Versículo, capítulo 1. Só um minutinho aqui. Mateus 24. Mateus 24, versículo 7. Nós estamos vivendo já as dores, nós estamos já vivendo a tribulação dos últimos dias. Vocês podem ter certeza disso. A gente não pode, por exemplo, ficar como as virgens prudentes, que dormiram e não viu o tempo chegar. Não, nós já estamos vivendo a tribulação dos últimos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Capítulo 24, versículo 7.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se... Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim.
Amém. Então, a questão do escândalo dos últimos dias. O escândalo que poderia, vamos dizer assim, seria benéfico para nós. Quando nós estaríamos preparados, vamos dizer assim, para ser perseguidos, para ser criticados, porque às vezes você vai ser escandalizado pela maneira boa de viver. Eu lembro lá, algum tempo atrás, que todo mundo escandalizava com o procedimento da igreja, dos crentes. Não vestia de maneira indecente. Vestia. Quando a pessoa passava, você via que ela é um crente. Hoje você não distingue mais o crente. Ou você não separa mais. Passava uma mulher, aquela mulher é crente. Ou não. E era motivo de escândalo. Era motivo de escândalo. Todo mundo se escandalizava, mas este escândalo, ele era benéfico. Era um escândalo que estava previsto acontecer. Mas às vezes, por causa do escândalo, por causa da crítica, por causa disso, às vezes a pessoa tinha vergonha de sair na rua. A pessoa tinha vergonha de chegar num determinado lugar com a Bíblia na mão. Quantos, às vezes, não têm vergonha de causar escândalo? Viajando de avião, eu gosto de pegar minha Bíblia ali, às vezes a viagem é um pouco mais longa. Abra a bandejinha lá, bota a minha Bíblia lá, o outro vai ler revista, vai ler jornal, vai ler isso aqui, porque a pessoa pensa assim, eu pegar a Bíblia, ler a Bíblia lá dentro do avião, vai ser um escândalo. Eu acho que não. Eu acho que poderia ser um escândalo para eles, mas para nós não. E é nesse caso... É melhor que eu seja, o motivo desse escândalo. Então, aqui ele fala assim. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, de ver. Mas a igreja passa por isso, a igreja tem que fazer isso? A igreja tem que ser assim, simples, humilde, pequena? A igreja precisa, tem que ser dessa forma? Né? Tem uma propaganda na televisão aí que mostra só vantagem, mostra só uma pessoa bem sucedida. No fim, diz o quê? Eu sou universal. Os verdadeiros cristãos, se não tiver cuidado, escandaliza com isso. Por quê? Porque você pensa, começa a pensar, mas ele faz, ele tem direito, ele pode, eu não? Será que é isso? Ostensar, mostrar, isso é uma soberba, isso é um orgulho, isso é uma vaidade? Por que que não mostra uma pessoa sendo perseguida? Por que que não mostra uma pessoa sofrendo? Por que que não mostra uma pessoa enferma? E põe, isto é universal. Então é uma propaganda de mau gosto, é uma propaganda contra o Evangelho. Porque quantos vão lá e não conseguem aquilo? E depois se decepcionam. Essas sim se escandalizam definitivamente. Porque vão lá e não se consegue mais fazer aquilo. Amém, gente? Então, que essa palavra venha fazer você meditar, pensar um pouquinho na sua vida. A sua decisão de ser um filho de Deus, sua decisão de ser um cristão, é o santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais, o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento dos santos. Trabalhar nessa direção, trabalhar nesse sentido. Os pais orientando os filhos, minha filha, então isso aí vai causar escândalo. Minha filha, isso não. Meu filho, isso não. Procura, vamos procurar ser mais simples, vamos procurar ter mais humildade, vamos procurar não colocar obstáculo nenhum ao Evangelho, que já está muito atacado, vulnerável, aí, por causa dos escândalos. Amém? Então, que Deus abençoe vocês e que nós possamos ter como irmãos, como companheiros, toda a igreja vigiando nesse sentido, nessa direção, né, de não ser motivo nenhum de prejuízo a igreja, nada. Principalmente, vou chamar a atenção nesse sentido, principalmente nessa rede social, nessas coisas que estão aí, andando por aí, se nós precisamos mais do que nunca examinar, né? Aquilo que você recebe, se não gostou, apaga. Se você se é um mal, apaga. O ideal seria até não mexer com isso. Não sei se vocês lembram, numa visão que nós contamos aqui, de uma, quando nós oramos nesse sentido, a respeito dessas coisas. Dessas coisas da ciência, né? Deus disse que o crescimento da ciência ia crescer. A ciência ia evoluir. E é um sinal nos fins dos tempos. E Deus nos mostrou aquela tina, aquele barril cheio de vísceras. E a orientação era, joga fora, senão fede. Joga enquanto é tempo, antes que fede. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou me controlar. Aí eu pego o meu celular e falo, eu vou me controlar, eu vou dominar, eu não vou permitir que as coisas ultrapassem a minha vontade. Mas a gente vai cedendo. Você cede aqui, cede ali, tal. Aí de repente vem, olha isso aqui, olha, papá, dá uma, né, um vídeo, outro vídeo, uma coisa indecente, outra coisa pornográfica, outras coisas não sei o que, tal. E acaba você, e você bota o olho, julga. Tudo aquilo que a gente vê, a gente julga. Tudo aquilo que a gente escuta, a gente julga. Né? Vamos ter, então, juntar nossas forças, unir as nossas forças, no sentido de evitar qualquer tipo de coisa que venha escandalizar. Amém, filho? Se você perceber, ajuda. Eu tenho certeza que a igreja vai agradecer e muito mais o nosso Senhor. Amém? Vamos curvar então nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, o Senhor está nos céus, de onde o Senhor tudo vê, nos lugares celestiais, no espaço, onde nós não podemos ver nem colocar as nossas mãos. O Senhor percebe e sabe dos inimigos que estão ao nosso redor, do prejuízo que Ele às vezes quer nos causar. Que nós possamos nos revestir, ó Deus, de toda humildade, toda simplicidade, e procurar ser realmente simples, como a pombinha, e perspicaz como a serpente. Ser espertos como a serpente. Perceber que nós às vezes estamos sendo usados, nós estamos sendo colocados como instrumento do mal, como mensageiros às vezes de Satanás, para prejudicar a obra de Deus, para prejudicar a edificação do corpo de Cristo, a construção da igreja. Ajuda-nos, cada um de nós, passe realmente a vigiar mais, como o Senhor recomendou. Ora e vigia sem cessar. O inimigo, ele anda ao seu redor. Nós não podemos às vezes vê-lo, mas podemos perceber suas ações, seus atos, os efeitos que tem às vezes causado e prejudicado a vida da igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pela utilidade nossa, de não sermos considerados inúteis, mas importantes para a igreja. Que a nossa vida seja importante para a igreja. Que o nosso testemunho seja, ó Deus, importante para a igreja. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos. Ensina-nos o que fazer. Como nós agora mesmo, no louvor, cantávamos. Guia-nos. Ponha luz, meu Deus, nas nossas trevas. E toda essa vaidade, toda essa soberba, dê lugar à humildade, dê lugar à simplicidade. Ajuda-nos para que não sejamos, Pai, causa nem motivo, tropeço para ninguém.
Vamos ficar de pé.
Sempre comigo, mas que eu vim te ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão. Só isso não bastou, e de longe a mim clamou: te convido hoje, vem e a mim desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão que transforma os diferentes do só coração. Te chamo pra ser meu.
Amém, com palma.
Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel. O lugar do meu descanso, forte de Israel. Quero você.
Estamos lá em cima? Está avisando que tem escondidinho, que mais? Escondidinho, arroz e salada, sem escândalo. onde tinha arroz e salada. Aí na cantina. Amém? Amém. A jantinha. Ah, é. O Júnior também estava visitando. A respeito. Que Júnior? Ah, o pessoal que vai para Mineiros. O pessoal que vai a Mineiros. Agora no final de semana. Informar. É, se puder informar para o Júnior hoje, ou então avisar durante a semana aí a Tainara, avisar, porque tem que informar lá para o pessoal lá de Mineiros, né, questão de alimentação, alojamento, etc. Amém? Amém? Quem vai casamento da irmã lá em Mineiros no sábado? Sábado? É, quinta-feira é feriado. Alguém, quem se quiser ir quinta-feira ou sexta-feira, não sei. Isso que a gente precisa saber. Amém, gente? Amém. É bom que realmente a gente tome essa providência. Essa providência. Amém? Provavelmente a gente deve ir na quinta-feira. Nós devemos ir na quinta-feira, provavelmente. Mas é importante que você comunique. Tanto o Júnior e hoje, então a Samara aí durante a semana. Faz favor. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Pois não.
Boa noite. Estou feliz por estar aqui com vocês. Eu tinha comunicado a irmã Amil, né, que estaria aqui visitando o trabalho dos amados irmãos. Eu sou pastor já há mais de 20 anos, nesta caminhada com Jesus. Também sou descendente de judeu, da tribo de Benjamim, e a minha tradição judaica, ela é muito forte. E sempre quando nós estamos reunidos louvando o nome de Jesus, o Yeshua, Hamashi, o Messias, o Prometido, que nós todos estamos aguardando a sua volta, eu fico assim deveras feliz. A ministração da palavra que nosso amado irmão ministrou, muito forte, eu estava ali, o Espírito Santo estava comunicando ao coração e estava dizendo, eu estou trazendo uma porção dobrada de unção e direção para muitas vidas que, com certeza, com esta palavra aplicada ao coração, irão fazer toda a diferença na terra. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 2:20, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Glória a Deus. Já não vivo eu. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Outra coisa linda que o pastor ministrou aqui também. Estou lhe chamando de pastor, não sei, consagrado pastor. Amém. Glória a Deus, ungido. Né? Sobre a questão do amor que foi ministrado. Existem três tipos de amores. Existe o amor filis, que é o amor da amizade entre pessoas. Existe o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, o amor de casal. E existe o amor ágape, ou agapão, que é conhecido como amor incondicional de Deus. E nós estamos aqui por causa desse grande amor, amém? O amor incondicional de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me dava uma visão. Eu aqui, reunido com os irmãos. E era uma visão muito gloriosa. Eu estava vendo, pelos olhos da fé, o anjo do Senhor, ele entregando aqui, a cada pessoa, ele está entregando uma porção de um líquido. E eu perguntava, mas o que é esta porção, este líquido? E o anjo falava assim, este líquido é a minha palavra que eu estou entregando, porque através desta palavra eu também estou curando vidas aqui nesta noite. Pessoas foram curadas aqui pela palavra. Foram curadas fortemente pela palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Ô glória. E eu gostaria de orar com vocês. Curve sua cabeça e eu vou fazer aquela oração que o judeu faz todas as vezes que lida a palavra do Senhor. O judeu, ele diz, Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Ele diz, seja forte e sejamos fortalecidos. Pai, eu ministro em o nome do Senhor Jesus, que esta palavra que hoje foi ministrada aqui, Senhor, esta palavra, meu Deus, ela encontre guarida em cada coração. E essa distribuição que foi feita da palavra por este santo anjo que passou aqui, entregando este líquido precioso, venha trazer vitórias para a família, venha trazer vitórias para a saúde, venha trazer vitória para esse teu povo e para a tua casa, Senhor. Querido Deus, muito obrigado, meu Senhor, por nós estarmos reunidos na tua presença. E eu aqui, de coração, te agradeço por estar com os meus amados irmãos. Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Esta é a minha saudação. Deus abençoe os irmãos.
Amém. Então, muito obrigado pela presença dos irmãos. André, alguma coisa, André? Não? E a igreja. Deus abençoe. Muito obrigado também, a igreja. Amém? Nós estamos, então, encerrando em nome de Jesus. Vamos lá.